Estados aderem à proposta do governo federal para conter a alta de preços do diesel. Pela proposta apresentada aos governadores, o governo federal pretende conceder uma subvenção aos importadores de diesel para conter essa alta dos preços. Vamos entender então o impacto disso, contextualizar o panorama, o que vem pela frente a partir dessas medidas adotadas pelo governo federal juntamente com os estados. E eu recebo aqui com muita satisfação o professor Lúcio Schauer, economista. Vai junto com a gente refletir, então, sobre essa questão dos impactos econômicos. Professor Lúcio, a gente sabe que toda essa questão do preço do diesel, combustível, tudo isso tem origem lá no conflito do Oriente Médio, né? Bom dia, bem-vindo à CBN.
Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui. É fato, o problema começou com a guerra, né, dos Estados Unidos com o Irã. E o Irã é um grande produtor de petróleo, né? É um dos maiores do mundo, e isso impactou no mercado de combustíveis. Infelizmente, nós ainda não somos, a gente na realidade é autossuficiente, nós somos autossuficientes, nós somos o nono maior produtor de petróleo do mundo, a gente produz o suficiente para que o Brasil precisa, mas o refino, que custa caro, 30% deles nós não somos autossuficientes ainda. Então, o que o Brasil faz hoje? Exporta o óleo cru e traz de lá o refinado, os 30% que faltam, né? E isso custa caro para nós, né? Esse é o problema, né? Então, o petróleo a nível mundial subiu, né? Está vários dias ficou acima de 100 dólares o barril. Né? Só para que as pessoas entendam, eu acho que 99% do povo brasileiro não sabe o quanto é um barril de petróleo. Na realidade, um barril de petróleo significa 159 litros de petróleo. 158,97. Né? 159 litros. Então, um barril de 159 litros de petróleo custa mais de 100 dólares hoje no mercado internacional. É muito caro isso, e isso fez com que o petróleo do mundo inteiro aumentasse. E isso é muito ruim para o Brasil, porque a nossa logística é principalmente a rodoviária. Nós somos grandes produtores do agro, então precisa de muito óleo diesel. E nós não temos 30% dele, nós temos que buscar lá fora. Como ele está muito caro, aumentou o preço, o governo está preocupado, e tem que estar preocupado mesmo por toda essa logística do óleo diesel que nós precisamos, porque aumentando muito o óleo diesel, aumentando o preço do óleo diesel, aumenta todos os demais produtos que dependem do transporte do óleo diesel. Então, supermercados, comida, e a inflação tende a aumentar. Isso é muito ruim, porque o governo agora que estava conseguindo o Banco Central começar a baixar a taxa básica de juros, que estava em 15% há muito tempo, que é uma das maiores do mundo, segunda maior do mundo, é muito ruim isso para o Brasil, e o Brasil estava começando a conseguir resolver isso a partir de agora. Na última reunião no Copom, baixou de 15% para 14,75%, ainda bem pouquinho, mas uma sinalização importante, e a gente previa que as próximas reuniões continuaria baixando a taxa de juros. E esse problema da guerra prejudicou isso um pouquinho, e o Banco Central precisa fazer toda uma análise se ainda pode continuar baixando a taxa de juros. Esse é o nosso grande problema, né? A inflação, a comida já está cara, a gente vai no supermercado, e com esse aumento do petróleo pode ficar mais caro ainda, isso tudo é muito ruim. Então, eu elogio essa atitude do governo de mexer com os impostos para tentar baixar um pouco o preço do diesel, para que a nossa comida, para que os produtos e serviços não aumentem tanto. É toda uma cadeia complexa que depende do óleo diesel.
Bom, então trazendo aqui agora alguns dados, alguns números, o governo federal propôs então esse subsídio de R$ 1,20 por litro de diesel em meio a essa disparada do petróleo. Do ponto de vista econômico, professor, é uma medida que ela é muito mais para ganhar tempo até que as coisas se resolvam, ou ela consegue de alguma maneira ter um caráter resolutivo? Me parece que é mais para ganhar tempo, estou certo?
É para ganhar tempo, mas no momento resolve.
Resolve,
porque a ideia é do 1,20, e a ideia é de que o governo entre com a subvenção de 0,60 e os estados o outro 0,60. Essa é a ideia. Então, só dois estados ainda não concordaram, Rio de Janeiro e Rondônia. E a gente entende um pouco, nós economistas entendemos um pouco os governadores também, porque a principal receita dos estados é o ICMS.
Abrir mão disso,
eles têm, eles têm os compromissos deles também, os governadores têm que pagar a folha de pagamento, o governador não pode imprimir dinheiro, o governo federal pode imprimir dinheiro, o governador não pode, ele não tem essa autonomia. Então a gente também entende os governadores, a dificuldade, mas praticamente todos entenderam, e a tendência é que esses dois governos, o Rio de Janeiro e a Rondônia, entendam também, até porque se eles não entenderem e não baixarem, a ideia do governo federal é que o diesel custe mais caro nesses dois estados. Isso também seria uma coisa muito ruim. Então, a tendência é que todos aceitem por 60 dias. A ideia que a gente faz, a ideia que a gente tem é de que a guerra acabe nesse tempo. O governo Trump, pelo que eu tenho lido, não tem nenhum interesse em levar longe essa guerra, até porque custa muito caro para os Estados Unidos. A população dos Estados Unidos é contra isso, então o Trump está tendo alguns problemas internos nos Estados Unidos por conta da guerra, então ele quer acabar rápido. Né? E se acabar rápido, talvez esses 60 dias seja importante para nós, porque depois dos 60 dias talvez esteja resolvido e está tudo bem de novo. Então é importante realmente que a gente faça esse trabalho de diminuição dos impostos para que a gente tenha um diesel menor, um preço menor do diesel.
Até porque, como já mencionado pelo professor, temos toda uma questão de cadeia produtiva por trás disso. Levando em conta que o Brasil e o estado do Paraná, que é um dos estados que aderiu à proposta, é um estado altamente produtivo, então temos toda uma logística de produção até o escoamento dessa produção.
Dependente desse diesel.
Dependente, então toda essa alta vai impactar na alta de toda a cadeia produtiva, resultado, vai sobrar para o consumidor também, como já vem sobrando, na verdade.
Para o povo, e isso é exatamente. Muito ruim. E daí a gente faz toda uma análise, esse ano é ano de eleição, é toda uma dificuldade, é todo um contexto envolvido. Então, para nós, população, é importante que realmente os governadores aceitem, que se diminua, e daqui 60 dias, provavelmente, essa guerra já acabou e volta tudo ao normal de novo. Essa é a nossa expectativa.
Até porque sempre quando esse tipo de medida é tomada, sempre acaba tendo uma pergunta por trás disso tudo, que é quem tem que pagar a conta. São os estados? Governo federal? É uma divisão? É o consumidor final? Então realmente acaba tendo aquele momento em que alguém tem que sentar ali na mesa, dialogar e construir alguma possibilidade. E claro, temos aí o fato de que o ano de 2026 é um ano eleitoral, então acaba que até mesmo essas próprias decisões, por mais que sejam decisões aparentemente técnicas, acabam tendo, de alguma forma, alguns respingos políticos por trás disso.
Pressiona o voto. Exatamente. De alguma forma, e isso é ruim para os governos, então governo nenhum tem interesse em ter muito problema nesse sentido esse ano, exatamente por isso também. Fora a dificuldade nossa da população que já está sofrendo, está tudo muito caro e a tendência é que fique um pouco mais caro ainda se a gente não resolver rapidamente isso, né?
Bom, professor, nós temos acompanhado até mesmo no noticiário internacional uma certa pressão ali dos Estados Unidos para tentar de alguma forma parar isso, tem colocado ali, imposto algumas condições para o Irã ainda um pouco relutante, resistente, temos aí também a questão do Estreito de Hormuz, que é a principal passagem ali de tudo isso.
20%
né?
do 20% petróleo do mundo passa lá, é muito importante que ele esteja aberto.
Então, com base em tudo, até mesmo essa pressão que os Estados Unidos têm feito, o que podemos esperar para as próximas semanas, para os próximos meses? Será que vamos chegar a um consenso? Será que vamos chegar a um denominador comum que possa, talvez, evitar um efeito até piorado dessa situação?
É estranho de a gente analisar isso, porque quem propôs a guerra foi os Estados Exatamente. Unidos. E agora eles querem rapidamente acabar porque está sendo ruim para eles. Eu acho que eles não contavam, eles devem ter contado, mas não imaginavam que fosse uma resistência tão grande. Não é a mesma coisa que buscar o Maduro na Venezuela. É diferente. Lá tem características regionais no Oriente Médio que é muito difícil. Basta a gente lembrar que as Torres Gêmeas, algumas pessoas deram a vida pela causa dentro dos aviões, foram lá e chocaram e morreram pela causa. Então a característica é diferente do pessoal do Oriente Médio, e o presidente americano está tendo muita dificuldade com isso, mas é fato que ele quer acabar logo com isso, porque está custando muito caro para os Estados Unidos, e mais importante, a população é contra, não está sendo legal para ele politicamente. Ele alega que ele precisava destruir a bomba atômica que eles estavam construindo, porque era um perigo a bomba atômica na mão daquele pessoal lá, né? Mas nós sabemos que tinham questões econômicas em jogo também. Basta saber que o Irã é o sétimo maior produtor de petróleo do mundo. A Venezuela é o 13º maior produtor de petróleo do mundo. Por que ele só invadiu esses dois? Por que ele não invade Cuba? Que ele está com problemas com Cuba também, mas com Cuba ele não tem essa riqueza toda que a Venezuela e o Irã têm. Então não é só a questão da ideologia, é uma questão econômica também, né? Mas é o jeitão dele fazer a coisa, o povo elegeu ele e é a política dele, mas está sendo ruim para ele, por isso que ele quer acabar tão logo, e para nós é importante que acabe logo mesmo.
E é interessante observar por esse aspecto, professor, e foi muito, muito pertinente esse comparativo quando houve esse conflito, quando houve a retirada, a deposição do Maduro da presidência da Venezuela e posteriormente o ataque ao Irã, porque tem que se levar em consideração quando esses conflitos acontecem, é a força dos envolvidos. Venezuela tem uma determinada força, o Irã tem uma outra determinada força.
Totalmente diferente.
Não é porque os Estados Unidos talvez tenha tido sucesso, pelo menos na avaliação dos Estados Unidos com a Venezuela, que ele também teria o mesmo sucesso com o Irã.
E a forma de fazer foi diferente. Na Venezuela eles foram e capturaram o Maduro. Lá não, lá eles propuseram a guerra, mataram o pessoal.
O chefe supremo.
Isso, o chefe supremo lá mataram. Então o jeitão de fazer foi diferente. Mas a semana passada, os aviões dos Estados Unidos já conseguiram sobrevoar o Irã. Significa que a tendência é que seja resolvido isso. Eles também enfrentam uma pressão, a direção toda, a política do Irã enfrenta essa pressão também, o povo deles está sofrendo na pele também, pelo fato de estarem agindo dessa forma. Então eu imagino que logo logo a gente resolve, e que nesses 60 dias dessa subvenção do 1.020, que isso seja resolvido e depois volte tudo ao normal de novo. Essa é a nossa expectativa, né?
Bom, professor, sempre que aparece alguma situação de instabilidade no preço do combustível, do diesel, enfim, sempre aparece também aquele questionamento, mas será que nós não poderíamos, enquanto país, ou até mesmo estados, por que não, ter uma política permanente sobre a questão dos preços dos combustíveis, mas ao mesmo tempo também há um discurso que talvez não seria economicamente viável para o país ter um preço padrão, ter um preço de tabela, alguma coisa nesse sentido. Economicamente, como se construir alguma reflexão a partir disso? Seria interessante realmente ter uma política permanente, ou isso realmente depende muito do mercado exterior?
Nós somos um país globalizado, nós estamos inseridos numa globalização, e é assim, o que eu critico é que os nossos governantes não invistam para que a gente consiga refinar esses outros 30%. É muito caro fazer isso, mas já que a gente é autossuficiente, nós somos o nono maior produtor de petróleo do mundo, por que não investir um pouco mais para que a gente tenha capacidade de refinar esses outros 30%? Nós não estaríamos passando por essa situação tão severa, porque o grande problema é aqueles 30% que nós precisamos buscar. E esse é o nosso grande problema do óleo diesel, né? Então, isso eu condeno bastante. Os nossos governos deveriam fazer um esforço maior para que a gente possa refinar esses 30%, porque daí sim nós podemos fazer uma política de preços que não precisaria estar tão anexado ao mercado financeiro internacional. Precisa sim, a gente é um país globalizado e nós não podemos fazer um preço tão menor quanto é lá fora, mas nós não seríamos tão dependentes desse óleo refinado, porque nós poderíamos nós mesmos refinar tudo e sermos autossuficientes e não depender tanto assim. Hoje nós dependemos nesses 30%, isso é um problema.
Então talvez seja o caminho realmente para, eu acho que talvez seja essa reflexão principal que muitos até especialistas fazem, que é justamente essa, de tentar reduzir essa dependência externa.
Isso.
Essa dependência externa, e isso talvez, quando houvessem esses conflitos, o impacto, mesmo que fosse inevitável de ser atingido no Brasil, mas ainda assim seria muito menor, mitigaria os impactos.
Né? Com certeza, esse é o caminho. Né? Talvez, eu sou bem crítico nisso também, a gente já viu tanta corrupção nessa Petrobras, talvez um pouquinho menos de corrupção e um pouco mais de investimento nessas refinarias que nós já temos e naquelas que nós estamos construindo para poder refinar, porque nós seríamos menos dependentes. O caminho passa por aí, mas é necessário muito investimento, é muito caro refinar esse petróleo. 70% a gente já faz, o problema é os 30%.
Aí eu acho que a gente acaba entrando até mesmo, professor, naquele conflito da questão do que é estatal e do que é a privatização, não é? Da qualidade desses serviços e o quanto isso impacta no consumo da população. Temos as estatais, temos também muitas que foram privatizadas, mas que ao mesmo tempo, me parece que em ambos os contextos, tanto nas estatais quanto nas privatizadas também, a gente ainda tem algum problema de qualidade na prestação desses serviços, no valor, no preço desses serviços posteriormente para o consumidor, mas aí a gente também entra em outras questões que são questões políticas, questões de corrupção também, como bem lembrado pelo professor. Então, realmente, me parece muito complexo se pensar num horizonte que seja realmente adequado e ideal para os padrões do Brasil.
Não é tão fácil a equação, mas eu ainda sou, eu gosto da economia de mercado e eu sou defensor da ideia de que o governo tem que se preocupar com saúde, segurança e educação e fazer isso bem feito. E o restante deixar para a iniciativa privada. Eu acho que se nós fizermos isso um pouco melhor, talvez, e for atraente para o investidor, ele vai construir e ele vai investir para que a gente consiga refinar esse restante. Talvez o caminho passe por aí.
Logo que o conflito estourou e se falava da questão do diesel e dos demais combustíveis, houve uma preocupação, claro, uma preocupação justa, evidentemente, que era a questão do desabastecimento. Será que o Brasil ia ficar desabastecido do seu combustível? Será que não iríamos? Aí houve a preocupação com os preços. Me parece, pelo que eu pesquisei, pelo que eu levantei, não chegamos a esse ponto do desabastecimento. Tivemos a questão da oscilação de preços. Tanto é que, posteriormente, o PROCON, órgãos de defesa do consumidor, fizeram várias medidas para fiscalizar se esse aumento de preços estava abusivo ou se realmente correspondia a toda essa situação de mercado, mas não tivemos desabastecimento, né, professor?
Graças a Deus, por sermos autossuficientes. Né? A gente depende só daqueles 30%, né, do refino, mas nós exportamos o óleo cru para eles devolverem para nós refinados. Então, a gente é autossuficiente e isso é muito importante para nós. É importante sermos o nono maior produtor de petróleo do mundo. Em fevereiro de 2026, agora a gente bateu o recorde. 4 milhões de barris por dia. Isso é muito legal para nós. Isso é muito interessante para nós. Né? Nós somos um país enorme, que tem uma malha rodoviária enorme. A nossa logística, erradamente, né? Não deveria ser assim, mas é assim, né? Porque a gente nunca investiu muito em outras logísticas, a gente mantém a logística cara, ela é cara a nossa logística e precisa desse petróleo. E nós temos o petróleo. Então, por sermos autossuficientes, não nos deu um problema maior. Deu problema só do preço, mas não houve o desabastecimento. Isso foi bem legal, bem interessante. Isso mostra a força que o Brasil tem na produção de petróleo.
Tanto é que um dos setores da economia mais impactados foi justamente o setor do agronegócio, do transporte rodoviário, que é quem faz todo esse escoamento. E como bem lembrado pelo professor, o modal usado, a logística usada hoje no Brasil para o escoamento da safra é muito caro.
É demorado
também. Por isso que sempre se fala, será que as ferrovias não seriam uma possibilidade?
Hidrovias
também. Até levando em conta a geografia do nosso país. Nós somos um país muito gigante. Então, realmente, o deslocamento de um ponto ao outro, levando em conta que boa parte do Brasil é altamente produtivo, isso realmente tem custado muito caro. É onde, nesses conflitos, acaba sempre afetando esses setores da economia. Então, uma coisa acaba estando ligada à outra e o consumidor, que às vezes pensa, não, mas eu não sou produtor, eu não sou ligado à cadeia produtiva, mas também vai sobrar a conta para ele.
Os setores são interligados e se a gente for analisar a fundo, tudo depende do transporte. tudo depende da logística, e é o que você falou, é o modal mais caro, né? Então, infelizmente, a gente vai comprar comida lá no supermercado, a gente está sendo afetado por conta disso. A gente acha que não, mas é, porque aquela comida ela vem de algum lugar do Brasil ou do exterior e utiliza o óleo diesel para o transporte daquilo lá, e o óleo diesel ficou mais caro. Então, é hora de a gente resolver essa questão, que não é, tão fácil assim como nós já falamos, mas é necessário. Eu acho que essa medida que o governo está propondo, paliativa para esses 60 dias, é interessante, e eu imagino que a guerra esteja acabada até lá e esteja tudo bem de novo.
Isso, e aproveitando, já que falamos da questão do transporte rodoviário, e só para complementar, porque eu acho que é pertinente também quando a gente fala de custos de toda essa operação, tivemos aí algumas semanas a questão também da tabela do frete, né? Com algumas mudanças, reforço de fiscalização, foi um assunto também que acabou ganhando a evidência, essa questão da tabela do frete.
Sim. Isso nunca funcionou muito bem, né, Marcelo? Nunca funcionou muito bem, porque eu sou defensor de que é a livre concorrência no mercado, é o que funciona de melhor. Quando você começa a tabelar, isso é igual na época lá do Sarney, que você não havia nascido ainda, né? Que quiseram tabelar os preços do supermercado, não deu certo, houve o desabastecimento. Então, o que de melhor pode acontecer é a livre negociação, a lei da oferta e da procura. Nós, economistas, entendemos isso muito bem. O tabelamento não funciona bem, enfim, tem que ter caminhões e carretas suficientes para transportar o que nós temos que transportar, e daí funcionar a livre negociação dos fretes. Tabelar sempre soou meio ruim, porque não é de uma economia globalizada, não é de um país capitalista, e nós somos um país capitalista. O melhor mesmo é ter caminhões suficientes para transportar tudo o que a gente precisa e funcionar a livre negociação. Aí vai bem. Aí não falta transporte, não falta caminhão, não falta mercadoria a ser transportada. Quem transporta ganha dinheiro, quem produz ganha dinheiro, nós pagamos um preço justo, e isso é o que de melhor pode acontecer.
O tabelamento, do ponto de vista econômico, acaba soando, professor, como uma espécie de controle, de imposição, seja o tabelamento do frete ou o tabelamento dos combustíveis?
Exatamente. É ruim, não funciona. Tende a dar problema mais à frente. Como já deu problema em outras épocas, e é isso que os governadores alegaram agora também, lá atrás teve um problema parecido e foi proposto essa subvenção, e depois, lá na frente, o governo federal teve que pagar essa subvenção, custou muito caro. Então, por quê? Porque quando há uma intervenção na economia, ela, de alguma forma, ela tende a reagir depois. Então, se a gente puder não tabelar, deixar livre concorrência no mercado, é muito melhor, porque daí funciona e não tem problemas após, né?
Muito bem. Professor, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pelas suas explicações, pela sua riquíssima contribuição aqui no CBN Cascavel.
Muito obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição.